Deixa eu voltar a outro assunto que nós estávamos debatendo mais cedo aqui, que é a questão desse pacote de medidas para destravar a economia, estímulo à economia que o governo está desenhando, está prestes a lançar. Então deixa eu trazer para a nossa discussão o assessor especial do Ministério da Economia, ex-presidente do SEBRAE, Guilherme Afif Domingos. Bom dia.
Tudo bem, Escola?
Muito obrigado por nos atender. Bom dia.
É um prazer.
Né? O prazer é nosso. Nós falamos aqui de algumas das 50 medidas que o governo está preparando. O que, que o senhor pode nos antecipar além disso e quando o governo pretende colocar isso em prática?
Não, você teve aquela medida provisória anunciada no dia antes de ontem, uhum. e ontem reafirmada pelo presidente Bolsonaro isso. numa transmissão. E ela é bastante ampla dentro de uma nova filosofia que é a de liberdade de empreender. Porque o Brasil é muito travado. Nós temos um princípio na Constituição, que é o artigo 170, parágrafo único, que fala o seguinte: é livre toda e qualquer atividade econômica, independente de autorização governamental, a não ser nos casos previstos em lei. O que diz o Constituinte? Aliás, eu fui Constituinte. Uhum. Né? O que diz o Constituinte? Que a liberdade é regra, a regulamentação é exceção. O que acontece no Brasil é o inverso. A regulamentação é a regra, a liberdade é exceção. Portanto, agora é um imenso trabalho de reversão, né? E que vai depender muito de mudança de cultura, porque, afinal das contas, nós nos acostumamos a buscar a autorização del rei. Ou seja, eu preciso de uma autorização de governo, eu preciso de um carimbo para que me torne empreendedor, quando, na verdade, não. Nós temos que hoje lutar pela liberdade. Então, estas medidas todas que estão sendo pensadas são exatamente para destravar a economia. E por que que o presidente falou isso ontem, no 1º de maio? Porque mais do que nunca nós precisamos de trabalho. E se nós precisamos de trabalho, nós precisamos liberar quem gera esse trabalho, que é a atividade empreendedora. Então, isso faz parte de um conceito, mas é uma luta longa. Não pensem que é num estalar de dedos. Nós demos o primeiro passo, mas agora nós temos que fazer essa adequação de cultura empreendedora no Brasil.
O que muda na prática para os empreendedores?
Olha, você tem pontos, vamos pegar a informalidade. A informalidade, hoje nós temos cerca de 20 milhões de pessoas uhum. que estão na informalidade. E por que ela está na informalidade? Pela dificuldade de se formalizar. Embora nós tenhamos, e vamos comemorar agora 10 anos, criado o microempreendedor individual, o MEI, que já são 8 milhões e meio de brasileiros que se formalizaram. Mas nós temos aí mais 20 milhões no acostamento aguardando para entrar na pista. Ou seja, são empreendedores que estão sobrevivendo. É um cidadão que quer sobreviver, precisa sobreviver. A dificuldade de trabalho hoje é imensa e ele está buscando o caminho por conta própria. Então, esse empreendedor, ele tem o direito, e a medida provisória diz claramente isso, ele tem o direito para sobreviver. Se ele está trabalhando em casa, ele não vai precisar de alvará, não vai precisar de autorização. A única coisa que ele precisa é essa inscrição para poder recolher previdência social e deixa ele livre para trabalhar e buscar o seu sustento.
O senhor pode nos dar um exemplo prático, doutora Afif, de um setor? A gente tem centenas, milhares de pequenos empreendedores na área de serviço, uma pequena confecção, um salão de beleza. Não sei que exemplo do dia a dia o senhor pode nos dar para o nosso ouvinte entender bem do que o senhor está falando.
Olha, eles com certeza vão entender muito bem, porque hoje tem, como eu disse, milhares de pessoas nessas condições. Estão procurando exatamente uma forma. Você pega, por exemplo, o setor de beleza, que foi um dos que mais cresceu em função desta busca de autossustentação. principalmente o trabalho das mulheres. Se ela tinha uma habilidade, que ela sabia fazer unha, por exemplo, própria, ela passou a fazer de terceiros. E aí nós temos uma imensa gama de trabalho que acabou ficando, inclusive, travado, porque a lei trabalhista, por exemplo, proibia a terceirização de atividade fim e atividade meio. Todas essas travas que nós temos em termos de legislação, elas impedem o livre fluxo da busca de oferta e procura de produtos e serviços entre pessoas. À medida que você libera, você tem condições dessas pessoas terem maior facilidade para poder vender o seu produto, vender os seus próprios serviços. Então, os exemplos estão aí gritantes, se você mesmo já citou, desde da alimentação, a que faz bolo, a que faz doce, a que faz os quitutes, a que faz preparação para festa, enfim, vamos aí passar um dia inteiro só citando atividades enquadráveis nesse tipo de facilidade.
Em quanto tempo o governo pretende ver os resultados dessas medidas que estão sendo anunciadas e desenhadas, anunciadas nessa semana e novas medidas desenhadas pelo governo, quanto tempo o senhor imagina que os resultados na economia virão?
Olha, isso vai depender de um grande mutirão, né, de divulgação desses novos conceitos. Isso através do Ministério, da Secretaria de Produtividade, que é o antigo MIDIC, né? Ele tem que fazer o alinhamento com as Secretarias Estaduais de Desenvolvimento e com as Secretarias Municipais de Desenvolvimento. Esta integração entre o Ministério, as secretarias e a entrada do SEBRAE. O SEBRAE é fundamental nesse processo de divulgação e de treinamento e de orientação. E mais, o crédito, levar o microcrédito. Não sei se vocês viram na semana passada o anúncio da empresa Simples de Crédito, que é o cidadão poder emprestar o seu próprio dinheiro na sua cidade, na comunidade. Que é exatamente o microcrédito olho no olho, que aí não precisa de algoritmo, não precisa de cadastro positivo. Ele está ali, o dinheiro é dele, ele empresta para quem ele conhece na cidade, que é essa pequena doceira, boleira, costureira, que vai precisar de uma máquina ou que vai precisar comprar um aparelho, uma autoclava, para poder esterilizar os seus instrumentos, se ela é manicure. Se ela for hoje buscar um financiamento para autoclave, não tem, não tem. Agora, se ela for buscar um financiamento para comprar uma televisão de 40 polegadas a cores, tem financiamento à vontade, porque o sistema financeiro financia consumo, não financia produção. Então, essas mudanças todas têm que acontecer para que nós possamos começar a sentir o processo. Então, é crédito, é o trabalho de extensão e é o trabalho de treinamento e orientação dessas pessoas, levando-as à formalização para poder contribuir com a nossa previdência e ele estar tranquilo na sua velhice.
Esse crédito olho no olho que o senhor fala não seria uma regulamentação da agiotagem?
Não, é uma concorrência com a agiotagem, minha filha, porque a agiotagem é oficial no Brasil. Por que vocês não falam do juro do cheque especial a 345% ao ano? Por que você não fala do juro do crédito rotativo do cartão de crédito a outros 340% ao
não,
ano?
O juro, porque de fato, doutora Fifi,
não tem,
escorchante o juro do cheque especial. Mas eu lhe pergunto, se o governo não pode fazer nada para que o sistema oficial, inclusive os bancos públicos, baixem o juro... E para que a pessoa não tenha que pedir o dinheiro emprestado para o seu vizinho, isso existia, de fato, há muitos anos, era assim que as pessoas se financiavam. Né? Mas hoje, qual é o grau de confiança?
Assim que funcionava, sim. Era o crédito no local. Então, hoje, o que acontece? O que acontece é que você não tem concorrência no sistema financeiro, porque só são 5 grandes bancos que dominam o mercado. 84% do mercado está na mão de 5 grandes bancos, que são imensas redes especializadas em captar os recursos, centralizam o recurso, capta de todos, mas empresta só para alguns. Então, esses que têm informação, que estão mais perto, são empresas maiores, são as grandes empresas, são aquelas campeãs nacionais, né? Então, o dinheiro sai da comunidade e não volta para a comunidade. Por isso que nós estamos tendo um crescimento altamente concentrado no Brasil e, graças ao nosso sistema financeiro, altamente concentrado. À medida que você permite ao cidadão emprestar o próprio dinheiro na sua cidade, você vai estabelecer uma concorrência que vai fazer com que o spread bancário caia, porque ele, conhecendo para quem ele empresta, não precisa cobrar esse spread absurdo que o banco alega por não conhecer o cliente, e ele tem um risco muito grande de acordo com as regras da Basileia e etc, 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 e tome burocracia, você não consegue o crédito. Então, essa medida visa criar um sistema direto, que tem, quem tem a poupança, quem investe em CDB, vai fazer o seguinte: eu vou ter a opção, ou eu continuo investindo em CDB, recebendo 0,5% ao mês, ou então eu vou arriscar para emprestar 2% ao mês. Só que esses 2% ao mês que ele vai emprestar é metade que o banco cobra, que é mais que 4%. Portanto, quem está tomando emprestado vai pagar menos. E quem está emprestando vai ganhar mais. Isso se chama mercado.
Só uma dúvida, doutora Fifi. Quem é que, ou não tem nenhuma fiscalização, ou de que maneira se fiscaliza essa relação, essa nova relação de empréstimo, cliente, emprestador, a prática de juros, o pagamento, a cobrança, ou simplesmente o Estado se retira, ninguém fiscaliza?
A prática de mercado, quando a gente fala mercado, precisa acreditar que existe mercado, que é oferta e procura. A oferta e procura é que regula preço, em primeiro lugar. A única fiscalização que o governo tem que ter sobre esta empresa simples de crédito é muito simples. É o seguinte: ele vai emprestar o dinheiro dele, ele não pode emprestar dinheiro de terceiros, ele não pode captar de terceiro para emprestar. Porque aí ele está em curso na lei de crime contra o sistema financeiro, tá? Então, a regulagem é, ele tem que ser uma empresa que vai fazer o SPED. O que, que é o SPED? É uma contabilidade que as empresas do lucro presumido e do lucro real já fazem, que é a contabilidade direto na Receita Federal todo mês. E aí o que a Receita vai fazer? É olhar se ele está emprestando aquilo que é o seu capital. Se ele estiver emprestando mais que seu capital, ele já está em curso e ele pode, no crime, e ele pode ser simplesmente fechado. Se ele está aplicando dentro do capital, ele está tudo certinho e o limite de faturamento dele de juros é de 4 milhões e 800 mil por ano. É só isso que é o sistema, a empresa simples de crédito.
Tá. Assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Fife Domingos, deixa eu aproveitar a disposição do senhor em conversar conosco e lhe perguntar sobre um outro assunto. O governo pretende fazer uma série de privatizações de empresas estatais. O que já está pronto para ser levado adiante? O que já está, digamos assim, certo que será feito aí em breve, num primeiro momento?
Olha, você tem... Quem cuida desse processo é uma secretaria especial de desestatização comandada pelo
Salim Matar.
Exatamente. E nesse começo está sendo feito o levantamento do que é empresa que é estatal, mas com subsídio integral. Né? E por que, que é empresa? Não sei por quê. Porque se é empresa, ela tem que ter um resultado. Se ela não tem e está pendurada no orçamento, tem que ser analisado por que a sua existência, se justifica a sua existência e por que é empresa. Aí não se trata de privatização, se trata de simplesmente fechar o que não precisa existir. O segundo ponto é a empresa que pode ser colocada a mercado. Ela não tem necessidade de ser uma empresa estatal. Isto está sendo feito o levantamento. E principalmente aquelas subsidiárias, por exemplo, Caixa Econômica Federal, né? que é um banco com uma importância social bastante grande. Né? Por que que ela tem companhia de seguro? Por que que ela precisa ter uma companhia de seguro? Por que que ela concorre no mercado com companhia de seguro? Essa companhia de seguro e esse balcão, ele pode ser vendido. E esse dinheiro se reverter ao Tesouro, porque nós estamos precisando de dinheiro. Isso vale também para o Banco do Brasil, através de imensas subsidiárias. Então, e a nossa Petrobras no setor de distribuição. E a grande polêmica é a distribuição do gás, porque ela tem monopólio, e sendo monopólio, o preço do gás aqui no Brasil é 3 vezes o preço que custa lá fora. Então, um choque de concorrência vai fazer, então, cair o preço do gás, não só para a cozinha da dona de casa, como para a indústria que passa a usar essa matriz. Então, esses são os estudos que estão sendo feitos e até mais algum tempo nós teremos a notícia do que vai ser feito.
Tá certo. Assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Fife Domingos, muito obrigado pela entrevista nessa manhã. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado. Um abraço a todos vocês.